Nesse caminho evolutivo nosso, o trabalho de oração é muito mais amplo e muito mais sutil do que nós possamos imaginar. E nós não temos uma consciência total do que pode acontecer com a oração. O caminho que podemos fazer com a oração, com esta abertura nossa para o alto, com esta nossa disponibilidade de estarmos em contato com energias do alto, com coisas superiores. Então, o trabalho de oração é um trabalho muito amplo, muito pessoal, muito individual de cada alma. Não é um trabalho que se possa comparar com o trabalho de outras pessoas, justamente por ser um trabalho muito individual. É um sustento, é um verdadeiro sustento. E se nós tivéssemos esta oportunidade de estarmos sempre orando, até orando sem cessar, porque é um fato interno, é um fato na intenção, ou é um fato na mente. Então a oração pode estar acontecendo enquanto estão acontecendo outras coisas. Nada impede que a gente esteja orando. Neste momento nós podemos estar aqui ouvindo estas coisas, eu posso estar falando e podemos estar orando ao mesmo tempo. Tudo depende de como estamos aqui, qual é a nossa intenção, qual é a nossa ligação aqui neste momento. E se nós estivéssemos sempre coligados nesse sentido, se nós estivéssemos sempre abertos, disponíveis para o alto, no que quer que estivéssemos fazendo, nós íamos nos sentir literalmente sustentados. Nós não íamos nos sentir fracos, não íamos nos sentir carentes de nada, íamos nos sentir sempre muito sustentados. Isto é um efeito da oração. Agora, para você se sentir sustentado sempre, para você não se sentir carente, para você não precisar de arrimos, seja qual for a sua vida externa, sejam quais forem os fatos, mas você intimamente se sentir sustentado, isto, no nosso nível evolutivo, é através da oração que se consegue, é através desta prática que se consegue. Nós podemos ver hoje alguns pontos a respeito de oração e vamos ver que se nós adotamos esse trabalho de estar sempre orando e se nós estamos bem à vontade nesta atitude, nós vamos ver que vamos reencontrando aparentemente sempre as mesmas coisas, porque a vida não é muito complicada, os fatos são sempre os mesmos. E nós vamos encontrando e reencontrando sempre as mesmas coisas. Porém, não é a mesma coisa. Isto tem um outro sentido para nós, se nós nos transformamos. E na oração acontece também isto. Nós vamos ver, à medida que vamos de etapa em etapa da oração, à medida que o nosso trabalho de oração vai evoluindo, nós vamos ver que parece que estamos repetindo as mesmas coisas quando oramos, mas não é assim. É uma repetição, mas numa outra volta da espiral. Como se a oração nos levasse em espiral, nós fôssemos subindo, fôssemos dando aquelas voltas da espiral. Então parece que são as mesmas coisas, mas não são. Está numa outra volta da espiral, está um pouco mais em cima. Então a oração nos leva nesta espiral acima, mesmo que a gente faça a mesma oração, mesmo que a gente faça uma oração formal todos os dias. Mas quando a nossa atitude é de entrega e de abertura para o alto e de concentração, nós vamos ver que os fatos da oração podem se repetir, mas eles têm outro valor. Eles vão tendo sempre um valor mais alto. E nós vamos vendo a vida assim, através da oração. Porque se nós vamos compreendendo esta espiral, através da qual a oração nos leva, e aí vamos vendo que a oração parece a mesma, mas que a cada volta da espiral ela está mais avançada, com isso nós aprendemos a ver a vida de outro modo. Então desaparece o tédio da rotina, que parece que nós estamos fazendo as mesmas coisas todos os dias. Não, aparentemente são as mesmas coisas, mas é de outro jeito. Você deve estar diante daquilo diferente. Aquilo está te trabalhando diferente. Então parece que nós tomamos refeições todos os dias e que é sempre a mesma coisa. Mas não tem por que ser sempre a mesma coisa. Aquilo pode ser completamente diferente a cada refeição. E assim com tudo o que acontece. A oração, quando é feita com critério, quando é feita com coração, quando nós entendemos o trabalho da oração, ela nos leva a uma renovação, embora esteja acontecendo um trabalho com vários elementos nossos e sempre os mesmos. Nós podemos estar lidando numa série de orações, na vida de oração, sempre com o corpo emocional, sempre com o corpo mental, ou sempre com a alma, mas isto nunca é igual. Cada vez que você está no seu corpo emocional orando, seu corpo emocional está se afinando, o seu corpo mental está crescendo, dependendo de como você está orando. Então, mesmo que seja uma prática diária e formal, ela é diferente, ela tem tudo para ser diferente. E no ser diferente, vai nos levando por essa espiral acima. Se nós entendemos este conjunto de coisas, nós vamos ver que quando orarmos, quando estivermos neste exercício e nos parecer que nada está acontecendo, como em certos momentos parece, que você está orando, que você está ali se esforçando e nada está acontecendo, você vai ver que isto é uma ilusão e que está sempre acontecendo coisas. Às vezes, nós queremos ter consciência da nossa vida interior, às vezes nós queremos orar, porque orar é você ir tendo consciência da vida interior, não é? Você vai ficando próximo a esta vida que aparentemente está distante, mas que é a coisa mais próxima que existe. Então, você aparentemente, você quer ter consciência desta vida interior. Então, aparentemente, você quer orar. Mas, no princípio, nós nos entregamos a esse trabalho relativamente, com ressalvas, porque ainda nós temos muitos interesses humanos, muitos interesses materiais, que para nós parece que não são mais importantes, mas são. Então, isto ocupa o lugar da oração. Então, nós estamos nos entregando, nós queremos orar, estamos buscando este mundo interior, buscando este estado orante, mas ao mesmo tempo, nós estamos nos distraindo com outras coisas, com coisas que não são a oração. Nós estamos colocando dentro da oração ou colocando a nossa mente na hora da oração, por exemplo, aos afazeres do mundo, às nossas atividades. Então não estamos orando realmente, nós estamos fazendo uma coisa misturada. Nós estamos cuidando indiretamente de tantas coisas enquanto estamos orando. E como isto acontece naturalmente, nós acabamos fazendo uma oração superficial, porque não conseguimos nos desprender totalmente, internamente, dos afazeres do mundo, das circunstâncias, das nossas atividades, que não devem entrar na oração. não devem ser objeto da oração, porque senão isto tudo não se ergue. Agora, como nós temos esta ilusão de que existem tantas coisas importantes, quando não existe nada importante, tem só uma coisa importante. Só uma coisa que é importante, é você chegar lá dentro. Todo o resto é secundário. Mas, quando nós entramos com esta intenção de chegar lá dentro, as coisas, entre aspas, importantes começam a se apresentar. E nós que acreditamos que o resto é realmente importante, ficamos com o resto presente. E assim a oração não se realiza. E assim não se cria aquele clima. E nessa primeira etapa da oração, quando a gente começa, a gente depara com tudo isto. Você depara com esta situação de que você quer orar, de que você quer se interiorizar, que você quer ficar ali inteiro e não pode, porque os afazeres, as ideias chegam, os seus sentidos começam a te trazer impressões. E quando os teus sentidos trazem impressões, você já está se afastando daquela proposta de estar ali quieto, vazio e de estar ali concentrado. Então, enquanto nós estamos nesta etapa, isto é, enquanto estamos com toda esta vida externa interferindo no nosso trabalho de recolhimento e de oração, enquanto nós estamos nesta etapa, enquanto não conseguimos ainda, na hora de orar, ou enquanto não conseguimos ainda viver em oração, sem que isto tudo interfira, sem que isto tudo se aproxime, então aí nós precisamos de ajuda. Precisamos de auxílio para poder sair desta situação e para poder entrar numa outra etapa da oração. Então nós precisamos aqui de auxílio. Então, por isso que quando a gente começa a orar, a gente ora pedindo, porque isto tudo está em volta, isto tudo está impregnando a nossa atividade, e este pedido de concentração, este pedido de silêncio, este pedido de pureza, está necessário. Então, não há quem comece a orar regularmente, quem assuma o trabalho de oração e que consiga transpor esta etapa de pedir. Pedir isto, porque você senta ali para orar, ou você está aqui, tenta orar, começam a acontecer tantas coisas nos seus sentidos e no seu íntimo, que você, a uma certa altura, tem que pedir que aquilo acabe. Esse pedido é muito simples, esse pedido é muito natural para quem está no começo da oração. Então, neste momento, eu posso aqui não estar conseguindo orar, então eu peço que eu consiga orar. Eu peço uma ajuda? Eu peço uma ajuda? Então, isto é parte de um tipo de oração. Isto é parte daquele tipo de oração que ainda está sujeito a estar misturado com as influências de tudo aquilo que acontece. Nós só conseguimos sair desta etapa, nós só conseguimos começar a orar sem ter que trabalhar para isto, sem ter que pedir que as outras coisas se afastem, sem ter que pedir ajuda para poder orar. Nós começamos a sair desta etapa quando começamos a dispensar aquilo que é supérfluo. Enquanto nós temos coisas supérfluas, enquanto nós recorremos a coisas supérfluas, enquanto nós temos as coisas supérfluas como importantes para nós, nós não entramos numa oração que não seja trabalhosa. Porque é exatamente todo este supérfluo que nós conseguimos reter, todo este supérfluo da vida que nos interessa tanto, é isto que nos impede de simplesmente orar e de não ter que afastar nada. Então as pessoas dizem, mas eu não consigo orar, o que é que eu faço para orar? Como eu faço para afastar tudo isso? Como eu faço para me concentrar? Isso está ligado com todas as coisas supérfluas que você usa. Isso está ligado com todo o supérfluo que existe na sua vida, com tudo aquilo com que você convive e que não é essencial. Percebe como a oração é ligada à vida? Percebe como isto é uma coisa só e como uma coisa depende da outra? Então, se você tem o supérfluo, você não consegue entrar numa oração simples. Você não consegue entrar numa oração real, imediata, por causa do supérfluo que você armazena na sua vida, por causa das coisas supérfluas que você vive, que não precisava estar vivendo, coisas que você criou, coisas que você engendrou. Esse supérfluo da vida traz para a oração uma carga que você tem que ali estar afastando para conseguir orar. Mas quando nós começamos a prestar atenção no supérfluo, renunciamos àquilo que não é essencial para nós naquele momento, nós vamos ver que naturalmente nós vamos orando com mais facilidade. Isto aqui está completamente ligado. Nós então temos que persistir nesse trabalho, porque isto não é feito uma só vez e nem de uma vez só. Cada vez que você se dispõe a fazer o trabalho, parece que você está começando de novo. Cada vez, cada dia, cada momento que você recomeça, que você sintoniza, você tem a impressão que tudo está recomeçando, que tudo está se repetindo e que você está fazendo o mesmo trabalho, todas as vezes o mesmo trabalho. Mas não é assim, não é assim. Se você persiste, mesmo tendo esta impressão, as coisas progridem, as coisas evoluem, as coisas não ficam neste ponto. E se as coisas começam a evoluir, você começa, daí por diante, a reconhecer os verdadeiros perigos para a sua evolução e começa a distinguir aquilo que é realmente um perigo para a tua evolução, aquilo que é realmente um obstáculo para a tua evolução, daquilo que não é obstáculo nenhum, que não tem importância nenhuma. E que embora você esteja fazendo, esteja realizando, esteja contatando, você não precisa se impressionar com isto, porque não há possibilidade daquilo te prender. E isto nós percebemos nitidamente quando nós persistimos naquela prática na qual parece que não está acontecendo nada. Veja, quando parece a nós que não está acontecendo nada, estão acontecendo todas estas coisas na vida. De repente, você que persiste nessa oração, que persiste nesse trabalho de estar concentrado, de estar inteiro, de estar sintonizado com o alto, quando você persiste nisso, embora não esteja acontecendo nada, você vai ver que o supérfluo começa a se desprender de você. O supérfluo não te persegue mais. Ninguém te oferece mais uma coisa supérflua, por exemplo. O supérfluo começa a se afastar de você. E você começa a ver nitidamente o que é um obstáculo para a sua evolução e o que é indiferente, e o que não é, e o que é inócuo e que parece um obstáculo. Quer dizer, você já não perde tempo com tantas coisas. Isto começa a acontecer conosco mesmo quando a oração total ainda não acontece. Só com o fato de nós estarmos ali insistindo, percebe? Então, isto aparentemente é muito árido, parece que não está acontecendo nada, parece que quem ora são só os outros, mas eu não consigo. Mas se você persiste, se esse trabalho continua, mesmo sem acontecer nada aparentemente, mas se você está ali firme, estas coisas estão acontecendo. Você está ficando imunizada contra o supérfluo. Você está vendo o que é uma coisa involutiva e o que é indiferente, com que você não precisa nem se ocupar, você não precisa nem tratar daquilo e assim por diante. Nesta etapa em que para nós nada está acontecendo, nós estamos apenas insistindo e essas coisas estão se realizando, nesta etapa os sinais internos que nós estávamos esperando da oração ainda não estão acontecendo, porque nós estamos ainda insistindo numa prática quase material. Então, de onde vêm as respostas que viriam de dentro se a oração já estivesse avançada? A oração ainda não está avançada, parece que não está vindo nada de dentro, mas está. Porque desde o momento que você começa, já estão acontecendo todas estas coisas. Só que não como acontece na oração adiantada. Então, se nós já estamos adiantados na oração, então os sinais internos vêm de forma interior, muito clara, não material e muito consciente para nós. Agora, se nós ainda não estamos na oração adiantada, esses sinais internos vêm também, só que de outra forma. Não vêm através da oração, porque a oração não está preparada ainda para trazer esses sinais. Mas esses sinais estão nos sinalizando externamente. Então, se você está insistindo na sua oração, de repente alguém te diz uma coisa que é aquilo que o teu eu interno diria, mas não pode dizer porque você não está preparado para receber. Mas você recebe aquilo de outro jeito. Você recebe através de uma pessoa que você encontra. Você recebe através de uma leitura, de um livro que você abre. Então parece que aquilo foi uma coisa da vida normal e externa, mas não foi. Aquilo foi um produto da oração, que não pôde vir de dentro para fora, como vem na oração adiantada, mas já vem estes sinais, mesmo quando a oração ainda é primária, quando a oração ainda está no início. Então eu estou aqui dias e dias, anos e anos, me esforçando, tentando para orar, e a resposta interna vem através de coisas externas, porque não pode vir dentro deste mecanismo místico, que ainda não está preparado. Mas vem pelos sinais externos, vem pelos fatos, vem pelas situações, vem por um texto que vem parar na minha mão. E são sinais internos, são coisas internas que estão vindo para mim por um processo que parece que não é oração. Nós teríamos que realmente considerar a vida uma oração, porque aí tudo isto se liga e aí não há mais possibilidade de você se sentir carente, de você se sentir abandonado, necessitado de alguma coisa. Porque isto está tão misturado com a vida que entre oração, vida, vida e oração e esta atividade única, isto tudo vai acontecendo de uma forma que você vai aprendendo a observar quando a sua oração for se aprofundando. Tudo isso nós estamos falando no nível de uma pessoa que começa a orar, que ainda não conseguiu uma profundidade, mas que está naquela fase do esforço, tentando fazer o trabalho. Durante este esforço, durante todo este trabalho, uma coisa que também não parece produto da oração, porque não é isso que nós estamos perseguindo, não parece produto da oração, mas é. Porque a nossa mente começa a ficar mais hábil em captar as coisas, em compreender as coisas. Então, quem tem uma mente rápida, quem tem uma mente hábil em compreender aquilo que acontece, é alguém que em uma encarnação passada já teve vida de oração. Mas teve vida de oração efetiva. Teve vida de oração já madura. Então, numa vida sucessiva, tem uma mente hábil, tem uma mente ativa, que capta rapidamente este produto de oração numa vida anterior. Então veja que há reflexos desta atividade, que há consequências desta atividade, que há coisas que advêm dessa atividade e que nós nem imaginamos que tem a ver com oração. A consciência ficar mais ativa, nós ficarmos mais despertos, nós não ficarmos adormecidos, nós não ficarmos vagos, nós irmos ficando bem ativos, isto é produto da oração. E não era isso que vocês estavam pedindo enquanto oravam. Não era isso que vocês estavam esperando. Vocês estavam esperando, eventualmente, grandes milagres, não é? Estavam esperando curas, estavam esperando experiência mística, cura interior. Vocês estavam esperando coisas importantíssimas e estão recebendo tudo isto desde que começaram. Mas nós temos que estar realmente abertos. Temos que estar com isto presente para realmente o início desse trabalho de oração não ser só um esforço, mas ser um esforço no qual você já está convivendo com uma série de coisas que passaram a acontecer porque você iniciou este processo. A uma certa altura, você começa a receber tantas coisas inconscientemente, embora para você só pareça que você está numa aridez, só pareça que você está fazendo esforço, mas você já está recebendo tanta coisa que durante esta etapa do esforço, percebe que não há outro caminho para você. Veja, aquilo conscientemente não está respondendo ao que você está procurando, você não está tendo experiências místicas, você não está tendo nenhuma dessas fantasias que as pessoas têm quando começam a orar. Mas você ali já recebeu tanto, embora não saiba, embora não perceba, embora não tenha consciência, você já recebeu tanto em tantos setores que você nem pode imaginar que estejam ligados à oração, que ali você percebe que não há outro caminho para você. E que o caminho é aquele mesmo, que o caminho é o de orar. Tem um momento que a gente percebe isto, que o caminho é aquele. E que é aquilo que a gente procura. E tem-se também a impressão que tudo que nós estamos procurando, nós vamos encontrar naquele caminho da oração, embora na nossa consciência naquele momento nada esteja acontecendo. Vocês veem que quando parece que nada está acontecendo, estão acontecendo coisas rapidamente e muito ágeis. É bom nós estarmos despertados para isto. Porque aí oramos sem nos esforçarmos. Não precisa se esforçar. Embora você esteja ali concentrado, você esteja fazendo um certo esforço, inclusive para estar ali, porque tem tanta coisa te chamando, tantos movimentos que teu corpo está fazendo, o corpo está agitado com tantas forças, com tantas influências, que só para o corpo ficar ali parado, sentado, quieto, você já precisa ali estar fazendo esforço, você precisa estar se dominando. Isto tudo passa a ser feito com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade. Então você pode estar controlando o seu corpo para ele estar ali quieto, mas isso ser feito naturalmente, como coisa incorporada. Isto é uma atitude incorporada, uma atitude que já está acontecendo bem naturalmente. E você está no controle das coisas. Só que este tipo de controle é muito mais efetivo, eficaz, do que o outro controle, do que o controle feito pela força. A esta altura, que não está acontecendo nada, não? Quando nós estamos orando, aqui começa já algo a se introduzir nos corpos. Porque você fazendo este trabalho de se propor a orar, você está mexendo com várias coisas que não são visíveis, com várias forças, várias energias internas que não são conscientes, aí os seus corpos já vão recebendo uma energia diferente. E quando os seus corpos já começam a receber uma energia diferente, esses corpos vão começando a se transformar. E veja que a oração não se realizou ainda. Isto tudo é o preparo. Isto tudo é nós termos entrado no caminho e nós termos assumido este caminho. E até aqui, aparentemente, não há resultado nenhum. Porque você não tem a menor consciência do que pode estar acontecendo com o corpo seu, se ele entra neste processo, se ele está incluído neste processo. Então começa um refinamento dos corpos que não é material, que não é físico, mas os corpos começam a ficar refinados em um nível sutil, em um nível bem interno das células. E isto faz com que certas forças contrárias a todo este trabalho tenham a sua atenção chamada sobre nós. Porque aí, quando começa esse trabalho de sutilização dos corpos imperceptível para nós, quando os corpos começam a ficar disciplinados, quando os corpos começam a entrar numa linha de harmonia, e quando isto começa a se sutilizar, aqui é um momento delicado, porque as forças contrárias despertam e percebem que têm que agir. As forças contrárias, segundo elas, têm que entrar aqui para interromper este processo, porque daqui a pouco estes corpos, para elas, vão ser inabitáveis. E isto elas percebem logo. Então as forças que estão dentro dos corpos, estas começam, a esta altura do trabalho de oração, a se organizar para atacar, para começar a influir. Até aqui parece que não está acontecendo nada. Quando começam estes ataques, isto é, isto não está adiantando nada, eu vou parar. Deve haver outra forma de fazer este trabalho, porque isto não está resultando. Está vendo? Isso já são a presença destas forças. E nós temos que ter isto claro, porque quando isto começa, aí você diz, bom, então eu já estou encaminhado, porque elas já estão querendo que eu saia disto. Eu já estou encaminhado. Percebe como é interessante esse trabalho, como é interessante tudo isto. Se nós nos mantemos na atitude, embora estas forças comecem a nos tirar, a mente colabora muito com estas forças, né? A mente pode nos convencer que nós podemos fazer isso de outro jeito, de outra forma, que há tantas formas de fazer isto, que nós podemos orar enquanto trabalhamos, que nós podemos orar enquanto andamos. Tudo isso é verdade, tudo isso é realidade. Mas depende de como você chega nisto. Você não pode chegar nisto enquanto teus corpos não estão treinados, os teus corpos não estão disciplinados, engajados num trabalho destes. Então, quando começarem a ressoar estas ideias de que não está adiantando, de que não é isso, de como será, você saiba que isto já são as forças contrárias que já estão prontas para te tirar daí. Se você está a par de tudo isto e prossegue, estas forças vão começar a se articular cada vez melhor. E você vai ter que ter a fé e vai ter que ter a inteligência de não se envolver com elas. Deixá-las falar, deixá-las chegar, deixá-las interferir, mas não se envolver com elas. Você fique no seu papel, você fique fazendo aquilo que você se dispôs a fazer e não se ocupe destas forças. Se você não se ocupa destas forças, se você continua no que você estava fazendo e se elas tentam passar de um determinado limite que os teus corpos não vão suportar, ou que você, como consciência, não vá suportar, então aqui você começa a ser ajudado internamente, ou você começa a ser ajudado por aquelas energias, por aquelas forças, ou por aqueles seres que o seu trabalho de oração atraiu. Então você começa a ser ajudado por este grupo de oração, por este grupo que faz parte do trabalho de oração, inclusive seres espirituais que servem quem ora, energias que estão disponíveis para vir em nosso auxílio quando nós precisamos. Então, quando essas forças já bem organizadas parece que vão nos dominar, e se nós prosseguimos, então aí é que vem a ajuda. Aí a oração traz a ajuda, mesmo que a gente não peça. mesmo que a gente não tenha consciência do que está se passando. Esta ajuda que chega, isto para nós é uma mudança bastante grande na vida. Porque esta ajuda veio para manter você no seu exercício, na sua atitude, no seu trabalho. Sem essa ajuda, você não poderia se manter, porque essas forças são muito fortes realmente, a esta altura, e que nós não sabemos ainda lidar com elas totalmente, porque nós não estamos num estado de oração ainda aprofundado. Então, esta ajuda vem e veio para eu prosseguir orando. Mas, na realidade, ajuda serve para tudo. Então, se a ajuda chegou, nós começamos a ser ajudados em tudo, ou começamos a ser ajudados em quase tudo. E esta ajuda começa a se infiltrar até na nossa vida prática, até na nossa vida humana. Uma ajuda que veio porque era uma necessidade tua de não estar súcubo de certas forças que viriam impedir um trabalho sagrado que você está fazendo. Um trabalho que tem a ver com toda esta luz interior pronta para te contatar. E esta ajuda, então, é tão efetiva, esta ajuda começa a transformar tanto as coisas, que esta ajuda faz com que você comece a fazer boas obras. De repente a sua vida muda. Esta ajuda que veio para a tua oração, esta ajuda que faz parte do sentido da tua oração, esta ajuda começa a se infiltrar na sua vida e você começa a fazer coisas úteis. Você começa a fazer boas obras. Você começa a trabalhar em coisas evolutivas. Percebe como esta ajuda vem? Então, você começa a se doar por inteiro aquilo que você sempre quis se doar. Isto é uma ajuda que veio. Senão você não conseguiria. Este nosso material humano não é para estas coisas sutis. É para coisas densas, é para coisas externas. Nós precisamos de ajuda para transformar esta situação, para fazer com que este material humano faça coisas de bem, consiga construir algo de evolutivo e de positivo, precisa ajuda, sabe? Não basta querer, precisa esta ajuda que vem e que é uma ajuda que veio para você se manter nesta linha evolutiva. A esta altura, isso já está te imbuindo, isso já está fazendo parte até dos teus corpos. Então, você começa a ter certos cuidados. Não é um cuidado psicológico, não é um medo, não. É uma própria resposta dos teus corpos com respeito a certos comprometimentos nos quais você entrava e que agora você sente uma espécie de impedimento para entrar em certos comprometimentos, em coisas simples, sabe? Em coisas aparentemente banais, como, por exemplo, dizer uma palavra supérflua, falar uma coisa que não era necessária, que isto é uma normalidade na gente. Quando começa este processo de envolvimento com esta ajuda, você não tem mais força para dizer uma palavra inútil. Não sai, percebe? Você não tem que fazer esforço nenhum, não sai mais. Para fazer uma crítica, uma dessas críticas que normalmente se faz, não uma observação, né? Porque uma observação pode ser importante, mas uma crítica, aquilo não sai mais, aquilo não tem mais força, aquilo não tem mais uma fonte em você que emita aquilo. Nós vamos ficando mais prontos, mais despertos para o nível de onde veio esta ajuda. E se nós despertamos, se nós percebemos isto, se nós percebemos que as coisas estão acontecendo positivamente por uma ajuda, vocês todos já sentiram esta ajuda, né? Isto deve ser um estado permanente. Isso tem que estar permanentemente atuando. Isto é a oração que constrói. Isto é a oração que atrai. É orando que se chega a estar sob esta ajuda permanentemente. Com esta ajuda, nós vamos sendo obedientes, coisa que nunca fomos. Então aí começam a vir todas estas qualidades, todas essas características que humanamente não afloram, mas isto existe, começa a existir, começa a acontecer por um processo de ajuda que vamos recebendo. E aí muitos perguntarão, mas se eu nunca fiz esse trabalho, como posso ser tão ajudado? Se eu nunca fiz isto, como posso ser tão ajudado? Você pode ter entrado nesta linha evolutiva numa vida anterior. Ou você pode ter alguma energia, algum ser intercedendo por você. Isto pode estar acontecendo por intercessão. Intercessão quer dizer um nível, alguém ou uma energia que tem uma ligação kármica com você, que tem uma ligação interna com você e já está realizando isto e já está acontecendo isto com ela. Então aquilo intercede em você e faz com que isto comece a acontecer em você. Então você está sendo ajudado e você mesmo reconhece que não tem mérito nenhum. Você está sendo ajudado a tudo isto e você não ora. Então, ou você tem isto já feito, ou você faz isso inconscientemente, ou está vendo aí uma intercessão a qual você tem direito. Naturalmente, nós vimos a diferença entre a intercessão e interferência, não é? Porque a interferência é uma coisa que não te pertence. A interferência vem para acontecer algo para o qual você não está preparado, você não está pronto. Por interferência, aquilo acontece. A intercessão não tem nada a ver com interferência. A intercessão é uma atividade na qual chega a você aquilo que te pertence, mesmo que você não tenha feito para receber aquilo, mas aquilo te pertence, aquilo é seu. Aquilo é seu em origem. E a intercessão faz com que aquilo se ative, faz com que aquilo aconteça. Aquilo acontece antes de você ter merecido. Mas aí precisa que o ser esteja nesta sintonia, neste processo de despertar, neste processo de atividade, despertamento. Bem, tudo isto é oração. Tudo isto acontece como consequência de você ter entrado neste caminho. Isto tudo é parte. E isto tudo ainda não é a fase adiantada da oração. Isto tudo são as etapas preparatórias, são as etapas do nosso esforço antes da oração ter começado. Porque quando a oração realmente começar, quando isto realmente se instalar, tudo isto pode ser até inconsciente e você não está mais fazendo nenhum esforço, você não está mais fazendo nenhum trabalho para que isto aconteça. Isso está instalado. Então tudo isso que foi descrito faz parte do nosso trabalho consciente de orar, do nosso impulso de orar. Tudo isso faz parte do impulso.